sobre o rei Ezequias. Eu sei que foi uma mensagem poderosa. Então, só para nós darmos uma passada, ele falou que Ezequias, filho de Acás, Acás era um mau rei, o pai de Ezequias era um mau rei, né? Se desviou Jerusalém e Judá, desviou Jerusalém e Judá dos caminhos do Senhor, levantando assim a ira do Senhor. Então, Acás, o pai de Ezequias, ele atraiu a ira do Senhor para Judá e para Jerusalém. Por quê? Porque ele se desviou, ele desviou-se dos caminhos do Senhor. Independente da atitude do princípio da casa onde ele vivia, da postura de seu pai, Ezequias decidiu logo no início do seu reinado fazer uma aliança com o Senhor. Então, o filho de Acás, ele decidiu que no reinado dele seria tudo diferente. Eu não vou fazer, em hipótese alguma, aquilo que o meu pai fez. Eu vou ser totalmente diferente. Porque eu, como bom filho, eu vi o que aconteceu na vida do meu pai e na vida de todo o reino por causa do seu desvio. Eu vi. Então, eu me arrependo e falo, não vou ser como meu pai, não vou reinar como meu pai. E assim fez Ezequias. Ele restaurou como autoridade governamental a sua vida, a sua casa, o templo, os sacerdotes, o culto ao Senhor e todas as festas bíblicas. Ele trouxe de volta tudo aquilo que era cultura do reino para a nação. Ele, como autoridade governamental, ele falou assim, não, vai ser totalmente diferente. Eu vou restaurar todas as coisas, porque da maneira que está, não pode continuar. Não queremos a ira do Senhor, pelo contrário, nós queremos a sua benevolência, porque onde o Senhor está, nós sabemos que ali há bênção. Uma nação que é governada segundo as leis do Senhor, não tem como não ser abençoada. Não tem. Não tem como não ser próspera. A mesma coisa é a nossa vida pessoal. Quando nós somos governados pelos princípios da palavra do Senhor, não tem como não sermos prósperos, não tem como andarmos para frente e sermos bem-sucedidos, não tem como. Então, toda essa restauração e alinhamento geraram paz e prosperidade a todo Judá e Jerusalém. Uau! Então, aquilo que Ezequias fez gerou uma restauração. Ah, mas o que Ezequias fez? Ele tomou uma atitude de ser diferente do seu pai. Então, eu vou ser diferente. Então, essa atitude de ser diferente fez com que tudo aquilo que o seu pai destruiu fosse, então, restaurado. Depois de toda essa restauração, vem quem? Vem Senaqueribe, o rei da Síria. Para quem? Para afrontar Ezequias. A ele, mas também Deus, a fé e etc. Nós vemos isso. Vem Senaqueribe e não afronta só o rei. Ficou um belo tempo acampado em volta de toda a cidade para poder conquistá-la. E nesse tempo todo, se você for ler a história, você vai ver que Ezequias não se amedrontou. Ele não teve medo em hipótese alguma, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia o Deus que ele confiava. Ele sabia que ele andava nos princípios do Senhor. Então não tinha como nada dar errado. Percebeu o que eu estou a dizer? Não tem como alguma coisa dar errado se eu ando nos princípios. Então na cabeça de Ezequias era... O inimigo pode estar à porta, ele pode estar a rodear toda a cidade, e o seu exército, ele pode ser enorme, a perder de vista, mas o meu Deus, ele é maior do que todo este exército aí fora junto. Eles podem vir com armas e canhões, mas ele sabia, porque ele conhecia tudo aquilo a respeito de Davi. Eu não vou na minha força, mas eu vou na força do Senhor. Ele sabia. Davi confrontou um gigante com 3 pedrinhas, fogo. Então ele conhecia, ele sabia, ele vivia nos princípios, então não tinha como nada dar errado. Repete comigo, não tem como nada dar errado se eu andar nos princípios do Senhor, Deus da minha vida. Assim era a cabeça de Ezequias. Amém? Então o que nós podemos concluir no meio disso? Que Ezequias foi um dos melhores reis em Jerusalém. Se você for ler toda a história, se você for ver cada rei, se você for estudar crônicas, você vai ver que Ezequias foi um ótimo rei. Foi um rei que governou Judá e Jerusalém, conforme os princípios do Senhor, seu Deus. Então, Jerusalém, Judá, erguiam as mãos, por quê? Porque o nosso rei, ele é um rei justo. E, no meio disso tudo, você vai ver que o reino, o reinado de Ezequias foi um reinado poderoso. Não foi um reinado qualquer. Porque lá em 2 Crônicas 32, 23, coloca aí para mim. Se faz favor, 2 Crônicas 32, 23. Já está? Diz assim: e muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias. Olha, presta atenção. Traziam a Jerusalém presentes ao Senhor. Não só ao rei Ezequias, mas trazia também presentes ao Senhor. Porque antes de reconhecerem Ezequias como rei, eles sabiam o Deus que Ezequias tinha. Prestou atenção nisso? Então eles traziam sim, trouxeram sim coisas preciosíssimas a Ezequias, mas também trouxeram presentes ao Senhor. De modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Nações idólatras, atenção. Uau! Reconheciam o Deus de Ezequias, reconheciam o reinado de Ezequias e sabia que o reinado dele era um reinado poderoso, não porque simplesmente ele era um homem, mas porque ele governava de acordo com os princípios de um Deus muito maior do que eles podiam imaginar. Uau, que poderoso isso! Mas nós vamos continuar e vamos ver que então, logo a seguir da morte de Ezequias, é levantado quem? O seu filho Manassés. Abre para mim 2 Crônicas 33, 2 a 9. Deixa eu ver se eu abro aqui no meu. Ezequias 33, 2 a 9. Nós vamos acompanhar aqui. Segunda Crônicas, falei Segunda Crônicas, não é? Deixa eu ver se é esse. Pronto. Vamos começar desde o 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era? E fez o que era? Aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado. E levantou altares aos Baalim e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Hinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. 8. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Uau! Uau! Morre Ezequias, um rei bom. Morre um homem de Deus que tinha um reinado power, onde nações idólatras reconheciam esse reinado, reconheciam o Deus de Ezequias, vinham de longe para poder presentear ao Senhor e presentear ao rei. A nação estava próspera, a nação estava no auge, Deus estava a abençoar aquela nação. Mas, como todo homem, um dia morreu. Ezequias morreu, porque ninguém vira para a semente. Amém? Ninguém fica para a semente. Um dia nós todos vamos partir dessa para melhor. Por que eu falo dessa para melhor? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? Quando nós somos filhos de Deus, nós partimos dessa para melhor. Isso você pode ter certeza. É triste para aqueles que ficam, mas para quem está lá com Ele, com certeza. Se Deus perguntar, você quer voltar? Com certeza Ele não vai querer. Então, por isso que eu falo partir dessa para melhor. Então, Ezequias partiu, como um dia todos nós vamos partir. E quem é que reinou no seu lugar? Quem é que ficou? Quem é que teve direito ao trono? O seu filho? O seu filho Manassés. Mas que interessante. Manassés, ele foi criado, ele reinou, ele começou a reinar a partir dos 12 anos. Mas até então ele via tudo aquilo que o seu pai fazia, via ou não via?
Via.
Ele via, ele conhecia o coração do seu pai. Ele sabia que o seu pai era um rei bom. Ele assistiu nações a virem de longe para poder presentear o seu pai e o senhor do seu pai. O que é que fez Manassés ter uma atitude de desviar-se dos caminhos do Senhor? O que é que fez o sucessor de Ezequias fazer algo totalmente contrário à palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que ele fez errar Judá e Jerusalém de tal maneira, que nem as nações que o Senhor abominou e destruiu diante de Israel, diante de Jerusalém, fizeram tão mal como Manassés estava a levar a cidade a fazer. Meu Deus, um rapaz, um menino que viu, que vivia os princípios. Será que ele não participava das festas bíblicas? E nós sabemos que as festas bíblicas foram instituídas por Deus para poder fazer o quê? Para poder passar princípios aos filhos. Um dos principais intuitos das festas bíblicas, elas são exatamente para quê? Para deixar legado ao filho. Para que o filho entenda como são as coisas do Senhor. Para que o filho entenda como é que foi que aconteceu com seus antepassados. Como é que foi o livramento do Senhor. E quem é o Deus de seus pais. Quem é o Deus dos seus avós. E será que Manassés não viu nada disso? Ah, você pode ter certeza que ele viu. Você pode ter certeza que ele viu. Mas o que acontece é que está no coração do homem o famoso livre-arbítrio, e é ele que decide o querer ou não querer. Entende o que eu estou falando? Ele é que decide, eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou reinar como meu pai ou eu não vou reinar, ou eu vou fazer totalmente diferente. Eu vou fazer segundo os princípios do Senhor e vou agradar ao Deus, ou eu não vou agradar. Eu tenho a escolha, a palavra de Deus diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Deus não vai pegar em nós e vai fazer você ir direto para a bênção, não. Diante de nós está a bênção e a maldição. Quem escolhe o caminho somos nós. E qual caminho que você escolhe? Qual caminho que você escolhe? Só que se nós formos ver lá em Deuteronômio 28, tem vários sis. Para que você ande no caminho da bênção. Mas também tem vários sis. Para entender até que ponto nós estamos a andar no caminho de maldição ou não. Então Manassés, ele fez pior do que as nações. Ele voltou a reconstruir a idolatria que seu pai destruiu. Isso que é o pior. Porque o principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Ele quebrou o principal mandamento. Naquela época, o que vogava era a lei de Moisés. Então, ele quebrou o primeiro e o principal de todos os mandamentos. E ele continuou. Então, o que nós vamos descobrir? Que no mundo espiritual, filho de peixe não é peixinho. É isso que nós vamos descobrir. O filho do peixe, ele vai ter a escolha de ser peixinho ou não ser peixinho. Ele vai ter a escolha de ser peixinho ou ser cobra. Ele vai ter essa escolha. O que acontece é que Ezequias, ele teve um ótimo reinado, sim. Mas eu creio que Ezequias, ele falhou numa coisa. Ele falhou em deixar um legado. Como deve ser ao seu filho. Ele se preocupou tanto com o reino. Ele se preocupou tanto em restaurar todas as coisas. Que se calhar não fez aquilo que devia fazer como pai. Porque há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Eu sou rei, mas eu também tenho que saber ser pai. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Reis para reinar e sacerdotes para Eu vou repetir. A Bíblia fala que nós somos reis para governar e sacerdotes para Só que o seu primeiro governo começa dentro da sua casa. O seu primeiro ministério começa dentro da sua casa. E tudo aquilo que pode atrapalhar esse governo e esse seu principal ministério, você tem que pensar duas vezes. Porque pode acontecer uma grande de uma catástrofe se você não deixar um legado como deve ser aos seus filhos. Porque você, infelizmente, não fica para a semente. Mas aquilo que você deixar como legado poderá ser uma grande semente no coração e na vida dos seus filhos, que passará de geração em geração. Você pode partir dessa para melhor, mas aquilo que você acredita, crê, ele perpetuará de geração em geração. Por quê? Porque foi construído um ótimo legado. Entende o que eu estou dizendo? Mas hoje em dia, infelizmente, a família ela está em último plano. Vamos falar até mesmo dentro das igrejas. Eu vou falar por mim, não é fácil. Quem convive comigo aqui durante a semana, às vezes eu estou de segunda a sexta aqui dentro dessa igreja. Outro dia eu estava falando, não sei com quem, agora não lembro, daqui a pouco eu trago meu guarda-fato. E eu vou dizer uma coisa, não teria problema nenhum, porque eu amo estar aí. Percebe? Estou sempre a fazer alguma coisa. Você nunca vai me ver sem fazer nada. Estou sempre a fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque eu amo. E se eu não tomar cuidado, realmente, as minhas filhas ficam de escanteio. Ficam. Porque não é fácil. Filha exige. Uma já está no 12º ano, mas a outra entrou no 5º ano agora. Então precisa de ajuda para estudar, precisa de ajuda, precisa de regra, precisa, né, que ensine, que ajude nos exercícios de matemática, precisa de tudo isso. Só que eu vou dizer uma coisa, muitas vezes eu estou tão cansada, mas eu tenho que parar. Daniela, qual é o teu principal ministério? A tua casa, começa na tua casa. Senão tudo aquilo que nós estamos a construir ministerialmente, como comunidade apostólica e profética, todo esse legado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, toda essa visão, toda a missão, que aquele que vai participar do curso de integração vai entender melhor. Vai ficar. Vai ficar para trás. Nosso primeiro ministério, ele está dentro da nossa casa. Nós não podemos abandonar os nossos filhos porque nós estamos cansados. Nós não podemos deixar os nossos filhos a Deus dará, porque simplesmente eu preciso trabalhar e preciso ganhar dinheiro. Essa mentalidade de imigrante, ela precisa acabar, porque se é assim, não tenha filhos. Não tenha filhos, porque filhos exige que você realmente gaste tempo, doe a sua vida para que ele seja melhor do que você. Para que ele seja melhor do que você. Ah, mas eu não tenho direito de ficar cansado. Tem. Mas organiza-te. Organiza-te. Tira tempo de descanso. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Não queira ser mais que Deus. Não queira ser mais que Deus. Não dá. Deus tirou dia de descanso. Quem somos nós para não tirarmos dias de descanso? Você está querendo ser mais do que Deus? Pecado. Não tem como nós não entrarmos por esse caminho. Há um legado a ser deixado. Há uma unção a ser passada. E essa unção e esse legado será passado para o seu filho. E sabe de quem é a responsabilidade? Tua. Sabe de quem é essa responsabilidade? Tua. De mais ninguém. Ah, não sei o quê, é que a igreja também não ajuda, não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é auxiliar você em questões espirituais em relação aos seus filhos. Graças a Deus nós temos um bom ministério infantil, nós temos um ótimo trabalho com os nossos jovens e adolescentes. Mas não é o tudo, porque o exemplo começa em casa. O exemplo começa em casa. Então, voltando ao assunto, apesar de Ezequias ser um excelente rei, ele não cuidou da sua família, principalmente dos seus filhos. Então Manassés não carregou esse legado benéfico, os princípios espirituais e todas as outras coisas que seu pai tinha de bom, ele não levou junto. Tudo aquilo que podia fazer com que Jerusalém reinasse em paz e prosperidade, Manassés não quis saber. E no final, lá no versículo 9, diz que o Senhor falou. Mas Manassés e o reino não deu ouvidos. Quer mais forte do que isso? Quer mais forte do que isso? Deus falou. E naquela altura não existiu o Espírito Santo dentro deles. Porque hoje nós temos o Espírito Santo e ele fala, testifica as coisas cá dentro. Mas naquela altura Deus bradava, Deus usava profeta para apontar o dedo e falar. E a Bíblia diz que eles não deram ouvidos. Uau! Você quer mais do que isso? Só Jesus na causa. Então é nossa responsabilidade gerar um legado que manterá firme a paz e a prosperidade dos nossos filhos e netos. Diga para quem está perto de você, a tua responsabilidade é gerar um legado espiritual de paz e prosperidade para os seus filhos e para os seus netos. Ah, mas eu ainda não tenho filhos. Uau, é verdade, tem muitos que ainda não têm filhos. Então você tem que saber ser filho. Ah, eu não tenho filho, então saiba ser filho. Entende? Porque você só tem a ganhar. Olhe para os teus pais. Ah, mas os meus pais, eles são muito bons no sentido de caráter. Meu pai tem um ótimo caráter. Meu pai me passou coisas poderosas a níveis naturais, me ajudou a estudar, me ajudou a ser uma boa pessoa hoje. Mas legado espiritual os meus pais não têm. Olha para a tua cobertura espiritual. Porque quando nós falamos que nós somos pais espirituais, não é um jargão. Não é algo para massagear ego de ninguém, mas é para que você entenda que há um legado espiritual. Que se os seus pais físicos não conseguem passar, porque se calhar nunca tiveram quem passasse para eles, olha para a tua cobertura espiritual. Porque a nossa intenção é deixar um legado para a tua vida e para a tua família. Porque um dia nós poderemos faltar, porque também não somos eternos. Mas uma coisa é certa, aquilo que é visão e missão do Senhor para a comunidade apostólica e profética nesta nação ou outras nações, como já foram muitas vezes profetizados, passará através de você. Filhos e filhas, então saiba ser filho, saiba ser filha, ame ser filho, ame ser filha. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Você precisa saber ser filho. Você precisa saber ser filha. Você precisa amar ser filho. E você precisa amar ser filha. A igreja precisa aprender isso. Então, não adianta nós queremos ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa própria alma. Não adianta. Lá em Marcos 8,36 diz isso. O que adianta construir se a próxima geração vai destruir? O que adianta? O que adianta nós construirmos e a próxima geração não ser bem discipulada e destruir tudo aquilo que foi feito? E tudo ir por água abaixo? O que adianta você construir algo poderoso? Aí você parte dessa para melhor. Ó, caixão não tem gaveta, ofício fúnebre não tem caminhão de mudança atrás, portanto esquece. Tudo que é teu vai ficar, é verdade. Não dá para ser enterrado com carro, com casa, imagina o tamanho do buraco, né? Não dá. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil não dá nem para enterrar com um dentinho de ouro. Que são capazes de assaltar a sepultura e lá roubar o dentinho. Imagina se a moda pega. É assim, não dá, não dá. Aquilo que você construiu vai ficar. Para quem? Para a tua geração. Se você não discipulou bem a tua geração, sabe o que vai acontecer com tudo? Tudo por água abaixo. Tanto fisicamente, materialmente, como espiritualmente. E todo o esforço que você teve, porque há um esforço, não há como deixar legado sem ter esforço, não há discipulado sem esforço, não há discipulado com preguiça, não há. Não há discipulado sem andar juntos, não há discipulado sem comermos juntos, sem estarmos juntos. É por isso que nós, aqui na comunidade apostólica e profética, nós fazemos muita festa. Nós, uma vez por mês, pelo menos, nós temos um almoço lá, onde temos a oportunidade de estarmos todos juntos, sentados, rindo. E você terá a oportunidade de me conhecer como eu sou. E eu vou ter a oportunidade de conhecer como você é. Porque você me vendo aqui é uma coisa, agora você conviver comigo é outra coisa totalmente diferente. É ou não é? É a cara da Estera, é. Entendeu? É ou não é? Mas tem que ser assim. Discipulado é isso. E mesmo assim, aí quanto mais nós conhecemos, mais nós somos inspirados a amar. Uau! Descobri uma falinha. Uau! Também tem falha? Yes! Quem não tem, atira a primeira pedra. Ninguém vai tirar? Que bom. Percebe? Então não há discipulado sem preguiça. Quando nós vamos comer ao fórum, quando nós estamos lá sentados, aí nós vemos, somos normais. Podemos viver ali como família, podemos estar como família, podemos falar entre tantos assuntos. Quem anda mais perto conosco sabe. Gostamos de brincar, né? Gostamos de estar juntos, falamos sobre tudo e mais alguma coisa. Por quê? Porque faz parte. Faz parte. Faz parte. Então não há discipulado sem preguiça. Não há. Então o que adianta construir se a próxima geração vai destruir? Nosso trabalho como pais e igreja é construir, conquistar e ensinar a próxima geração a fazer o quê? A perseverar. Assunto ensinado há quantos domingos atrás? Há 3 domingos atrás. Aquele que persevera é aquele que não desiste por qualquer coisa. Amém? Quando nós perseveramos, não é nada, não há nada que se levante que possa fazer com que eu venha me debruçar ou me prostrar. Porque eu sei o Deus que eu tenho, então eu persevero. Eu sei para onde eu vou, eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu continuo em frente. Ah, mas me fizeram isso, eu quero lá saber. Maior é aquilo que nos une do que aquilo que possa nos separar. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não posso olhar sempre para você. E você não pode olhar sempre para mim. Porque nós falhamos. Mas quando eu olho para Jesus. E eu sei aonde eu vou. Eu sei como igreja para onde nós vamos. Onde nós queremos chegar. Aí estamos juntos. Vamos no mesmo barco. Não há quem nos pare. Perseveramos. Que mais? A manter-se focada com a motivação correta e muita força de vontade. O que é a força de vontade? Assunto ensinado há 2 semanas atrás. É o combustível para a perseverança. Para mim perseverar, eu preciso ter muita força de vontade. É ou não é? Ah, mas da onde vem essa força de vontade? Porque muitas vezes eu estou com uma fraca vontade. É aí que você recorre ao Senhor que você tem. Aquilo que eu falei aqui quando nós estávamos no tempo de louvor. Aonde nós somos fracos, é ali que Ele nos fortalece. Se a tua força de vontade ela está embaixo, você não conseguirá perseverar jamais. Qualquer coisa faz você desistir. O irmão olhou torto para você, já faz você desistir. Já faz você não se sentir bem-vindo no lugar ou na igreja em que você está. Ah, e o pastor pregou alguma coisa, ah, foi para mim. Fogo, não tenho mais nada que fazer do que ficar preparando mensagem encomendada. Fogo, tem mais que fazer. Percebe o que estou dizendo? Se a nossa força de vontade ela estiver fraca, nós não perseveraremos. Mas agora quando nós buscamos no Senhor essa força de vontade, para que ela se fortaleça ainda mais, nós conseguiremos perseverar, porque a perseverança faz-nos caminhar à frente, faz-nos ver coisas maiores e melhores que muitas vezes não conseguimos enxergar, não estamos a conseguir a ver. A perseverança faz você olhar além. Faz você deixar o passado, como diz lá em Filipenses. Deixando-me das coisas que para trás ficam, sigo para aquelas que diante de mim estão. Passado é passado, o que passou, passou. Se a perseverança me faltar, até a certeza da salvação vai embora junto. Tem como? Tem como? Agora o que faz eu perseverar? O que faz você perseverar? Há um Espírito Santo dentro de você que te fortalece, que te faz forte, que te chama, que te capacita e que te faz muito mais do que vencedor, embora você se veja como um fraco, mas Ele te faz muito mais do que vencedor. Amém? Diga isso para o teu irmão, você é mais do que vencedor. Perseverança, força de vontade, o que que acontece? Multiplica ainda mais aquilo que nós geramos. Então essa geração, ela precisa saber disso. Ensiná-los também a potencializar a herança, o legado. Crer que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus multigeracional. E é o nosso Deus, o Deus deles, o Deus dos filhos deles. Essa tem que ser a sua, esse tem que ser o seu legado. O teu Deus é o Deus dos seus filhos. O Deus dos seus filhos será o Deus dos vossos netos. E nada poderá mudar isso. Nada poderá mudar isso. Por isso, queridos, eu sempre falo em salinha de ministração o seguinte: tudo vale a pena. Ah, mas eu tenho sofrido muito, pastor. Eu sei. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque eu, quando eu construo família, eu não posso mais pensar só em mim. Seria muito egoísmo da minha parte. Quando eu resolvi casar com alguém, eu resolvi construir família. Mesmo que eu ainda não tenha filhos, eu já tenho uma família. Eu e meu marido somos uma família. Então, quando eu decido ser uma família, ser um só com meu marido, eu tenho que entender que a partir daí as coisas são diferentes. Eu tenho que entender que as coisas são diferentes. Eu tenho que perseverar juntamente com ele, juntamente com ela. E a partir do momento que eu tenho filhos, eu não posso mais pensar em mim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço surtirá um grande efeito na vida dos meus filhos. Essa é a verdade. Ah, realmente. É muito difícil. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo porque você não passa por isso. Realmente, eu não preciso passar. Mas eu só digo para você uma coisa: vale a pena você passar. Sabe por quê? Porque há uma geração. Há uma geração depois de você que aguarda algo. E há um mundo espiritual de olho na tua geração. Para quê? Para que seja gerada tanto a bênção como o contrário da bênção. Então, quando eu sou casada, eu e meu marido... Eu agora não casei para eu ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz e ele casou para me fazer feliz. Então aquilo que eu faço influencia a vida dele, aquilo que ele faz influencia a minha vida. Mas a partir do momento que eu tenho filhos, a proporção é maior. Então nós como casal, nós temos que pensar muito bem naquilo que nós vamos fazer, nas atitudes que nós vamos tomar, não somente individualmente, mas agora como família, porque há uma geração depois de mim e há um mundo espiritual de olho para perpetuar algo de bênção ou não bênção. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Eu dou graças a Deus, você que não é casado, você jovem, adolescente, poder ouvir isso. Porque vocês têm tudo aquilo que vocês precisam para construir uma família saudável, eu sei que vocês são ensinados aqui na CAP. Só casarão com o encardido e só terão uma família, um casamento infeliz, se realmente quiserem. Fecha parênteses. Porque... Há um ensinamento que tem sido passado neste lugar. Amém? Se você for ver lá em Ezequiel 18, eu quero falar um bocadinho a respeito de Ezequiel 18. Que diz que a alma que pecar é a alma que morrerá. Ezequiel 18, ele está a falar sobre pecado. Ezequiel 18 é aquele que fala que os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Na situação de pecado, Ezequiel 18 fala sobre pecado. Se eu peco e eu me arrependo dos meus pecados, porque o salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Mas se eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho vida. Mas se eu não me arrependo dos meus pecados, os meus filhos colherão a consequência do pecado que eu tenho vivido. Mas o meu filho, que é a próxima geração, ele poderá escolher fazer o seguinte: eu não vou cair no mesmo erro que meu pai. Eu sei que existe um espírito familiar que rodeia a minha família nesse sentido, que já pegou o meu pai nessa situação, que já pegou o meu avô nessa situação. E olha, muitas vezes me rodeia, mas é assim, eu vou fechar essa brecha porque eu não vou cair no mesmo erro do meu pai. Percebe? Nós não somos obrigados a carregar nada daquilo que os nossos pais viveram, daquilo que eles pecaram. Nós não somos obrigados. A consequência vem? Vem. Vem. Está aí. Mundo espiritual não brinca em serviço. Eu sempre falo isso. Queridos, presta bem atenção no que eu vou dizer. O mundo espiritual não brinca em serviço. Está bem? Você está cansadinho? Está cansadinha? O mundo espiritual não. Você precisa dormir um soninho de 8 horas, básico? O mundo espiritual não. Está lá, ó. E é na madrugada que tudo acontece ainda. Enquanto você dorme. É. Por que que o diabo impede tantas pessoas de virem na vigília? Por que que na vigília a gente tem tanto sono? É. É na madrugada que as coisas acontecem. Então o mundo espiritual, ele não brinca em serviço, mas está em nós o fechar toda a questão de brecha para que a nossa geração não viva aquilo que nós vivemos ou aquilo que os nossos pais viveram. Os nossos filhos, eles precisam ter essa consciência. Os nossos filhos precisam ter essa consciência, mas pode ser como Manassés. Mesmo assim, eles podem ter a escolha de Manassés. Mesmo assim, eles podem virar e falar assim: eu não vou. Eu não vou ter um reinado como o do meu pai. Eu não vou fazer aquilo que meu pai fez. Mesmo assim, eles podem escolher. Aí a alma que pecar, essa morrerá. Aí a alma que pecar, essa morrerá. Mas aquele que se arrepende, ali a vida, e a vida em abundância. Aquele que se arrepende, ali a vida, e a vida em abundância. Os nossos filhos não são obrigados a carregar, mas eles têm o seu livre-arbítrio. Há um legado, mas está na mão deles o querer esse legado ou não querer esse legado. Por isso está em nós, pais, mães, futuras mães, futuros pais, já entenderem isso de uma maneira poderosa e colocar em prática. Por quê? Porque nem tudo está perdido. Só não há mais jeito para a morte. Diga isso para o teu irmão: só não há mais jeito para a morte. Mas enquanto a vida, há esperança. Por isso posiciona-te. Por isso posiciona-te. Amém? Lá em 2 Crônicas 33, 10 a 13... diz que no caso de Manassés, Deus tratou com ele usando perdas, escravidão e dor. Olha, o homem sofreu, o rapazito sofreu. Digo-te já. Pensa num rapaz que sofreu, pensa num rei que sofreu, foi Manassés. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi ensanguentado, a coisa ali foi feia pro lado dele. Mas infelizmente há muitas pessoas que precisam aprender dessa forma. Caneco. A Bíblia fala que Deus falou e eles não deram ouvidos, nem o Manassés, nem o povo de Judá. Que mais do que isso? Deus falar e você não ouvir? Então vão haver pessoas que vai precisar passar por situações complicadas para poder entender que Deus é Deus. Só que, na minha opinião, nós não precisamos passar por isso. Na minha opinião, nós, como filhos e filhas, como entendedores da palavra, nós podemos entender a questão como realmente ela é e falar: não, na minha vida vai ser totalmente diferente. A partir de agora eu vou me posicionar de maneira diferente. A partir de agora eu vou alinhar-me de uma maneira diferente. Para que o meu legado, ele seja um legado diferente. Entende o que eu estou a dizer? Não foi o que aconteceu com Manassés. O gajo sofreu bué para poder aprender. A fazer o quê? Tem gente que só aprende apanhando, gente. Viu? Eu vou dizer novamente. Tem gente que só aprende a apanhar, a levar muito. Tem gente que precisa chegar no fundo do poço para entender que Deus é Deus. Deus fala aqui no púlpito, Deus fala numa sala de ministração, Deus fala dentro do IAP, Deus fala tanto nos tempos de convívio que nós temos aqui de almoços, por isso que eu digo, você que não participa, você perde, porque Deus fala tanto através dos nossos irmãos, eu falo por mim. Já tive conversas com pessoas aqui que eu falei, ok, Jesus, entendi, Dirley não está aí, né? Ok, Jesus, entendi o bafão, né? Percebe? Se Deus fala através da igreja, Deus fala através de você, Deus fala através de mim. É tão poderoso. É tão poderoso. E mesmo assim tem muita gente que não vai ouvir. E que não pretende ouvir. Sabe o que eu digo? Azar o seu. Infelizmente. Manassés, ele passou por tudo para poder se arrepender. Aí no final se arrependeu, tal, ah, ok, tá bom, Senhor, mas disse que se arrependeu. Tirou o ídolo lá, né, do templo do Senhor, né, instituiu tal coisa e tal, não sei o quê. Mas eu vou dizer uma coisa, as consequências do pecado de Manassés foram grandes. Foi muito grande as consequências. Todos os nossos atos geram consequências. E elas podem ser boas ou más para a nossa geração. Para todos aqueles que vêm depois. Digo dentro da igreja, digo dentro da tua casa, na tua família. Então Manassés, ele até se arrependeu, mas as consequências vieram. Por quê? Porque depois ele teve um filho. A Bíblia diz que ele governou durante 55 anos, né, o Manassés. Depois ele morreu. Então ele teve um filhinho, Amon. Nós não sabemos exatamente quando foi que ele se arrependeu, com a idade que Manassés tinha, quando ele se arrependeu. Mas o que é certo é que ele teve filho. E o filho viu o quê durante a vida toda dele? O pai a reinar de uma maneira relaxada. O pai como idólatra. Desinstituiu as festas bíblicas. Desinstituiu tudo. O que que Amon cresceu vendo o quê? Idolatria. Escárnio do próprio Deus. O que aconteceu? Manassés morreu, por quê? Porque ninguém fica para semente. E aí quem é que começa a reinar? Amon, o seu filho Amon. E a Bíblia diz, lá no versículos 20 até 25... que Amon foi idólatra e já não teve arrependimento. Porque não teve arrependimento no coração de Amon. O seu reinado foi super curto, sabe por quê? Porque ele morreu cedo. Uau! Você viu? Terceira geração. Ele morreu cedo. Nem teve muito tempo, coitado. Não se arrependeu. Infelizmente, vemos um quadro crônico, né? Chegou na terceira geração, a coisa já estava de ponta cabeça. Então, queridos reis e sacerdotes deste lugar, quantos reis nós temos aqui? Levanta sua mão. Quantos sacerdotes nós temos aqui? Levanta sua mão. Você é rei, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, você é rei e você é sacerdote. Rei para reinar e sacerdote para ministrar. Então, queridos, urgentemente, nós precisamos mudar esta condição como igreja, como filhos de Deus, como família. Nós precisamos mudar essa situação. Porque nós temos um reino, nós levamos um reino. Qual é o teu reino? O reino dos céus. Ok? Há na sua testa escrito, pertence ao reino dos céus. Vem na testa do teu irmão, está escrito, olha aí. Está escrito, olha lá. Veja bem, olha bem. Mas abre os teus olhos assim espirituais para ver. Tem até umas testinhas que brilham mais do que as outras. Uma loucura. Está escrito. A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entenda uma coisa, queridos. Você mudou de reino. Você mudou de equipa. Zuca, você mudou de time. É. E aí foi cravado pelo sangue do Cordeiro na sua vida. Pertence ao reino dos céus. E aí aquele versículo que diz que nós somos reis e sacerdotes, ele começa a fazer efeito na sua vida, porque o diabo sabe, você deixou de ser escravo para ser um nobre. Uau! Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Você deixou de ser escravo e agora você é nobre. Olha para o nobre que tem do seu lado. Então, haja como nobre, vista-se como nobre, tenha atitudes de nobre, sabe? Nobreza não está na marca da sua roupa e no tipo da sua vestimenta, está na tua mentalidade. Nobre tem mentalidade de nobre. A nobreza não está no seu carro, a nobreza não está na tua casa. A nobreza está na tua mentalidade. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Disse isso a semana passada para alguém ali no escritório e riram. Mas eu vou dizer aqui de novo. Tem muita gente que come arroz, feijão e arrota caviar. Sabia? É. Por quê? Porque a nobreza, ela está na mentalidade. Se você não mudar a tua mentalidade, é aquela coisa, você tira a pessoa da favela, mas não tira a favela da pessoa. É, gente, é sério isso. Você tira o pobre da pobreza, mas não tira a pobreza da pessoa. Então, nobreza, queridos reis e sacerdotes, está na tua mentalidade, não naquilo que você possui ou naquilo que você tem. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem vai ficar para outros usufruírem. E se calhar você morre antes e nem terminou de pagar. Essa é a verdade. Ok? Mas o teu coração, a nobreza que está no teu coração e na tua mentalidade, isso ninguém rouba de você. Ninguém. A tua postura de nobre, a tua postura de filho de Deus, a tua postura de rei, rainha, sacerdotes, não muda. Reis governam. Reis governam. Toma as rédeas da tua casa. Toma as rédeas da tua vida. Chega de deixar, chega de ser frouxo, frouxa. Ah, qualquer coisinha me derruba, qualquer coisa. Chega de ser dodói. Toma as rédeas da tua vida. Deixa a nobreza daquele que morreu, do mais nobre que morreu pela tua vida, fluir nesse teu sangue e aflorar pelos teus poros. De forma que quem olha para você fala, vale a pena servir o Deus que você tem. Seja nobre nas suas atitudes, seja nobre em servir a Deus, seja nobre nos princípios do Senhor. Seja nobre em relação à palavra, seja nobre com seus irmãos na igreja, seja nobre a fazer o ministério que Deus te colocou. Seja nobre a servir uns aos outros. Seja nobre. Seja nobre. Queria chamar aqui o grupo de louvor. Você sabe que, como igreja, nós temos investido na nossa geração, na nossa próxima geração. Agora eu estou falando dos nossos jovens e adolescentes, mas também eu vou falar que, como igreja, nós também investimos nos nossos filhos espirituais. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos dentro desta igreja, como festa bíblica, por exemplo, é para te ensinar princípios. É para mudar a tua mentalidade. É preocupado com você que é filho, com você que é filha. Percebe? Tão simples quanto isso. É claro que nós investimos nessa geração aqui. Mas também investimos em vocês, porque vocês também são filhos. E eu e meu marido podemos sair daqui e ficar um tempo fora. Mas eu sei que você vai levar para onde tiver que ser os princípios, os ensinamentos, a visão e a missão que nós temos passado e implantado neste lugar. E nós podemos sair sossegados, sem problema algum, porque há discípulos. Ai, mas como é que eu posso deixar um legado abençoador? Como? Como é que eu posso deixar um legado abençoador? Como é que eu vou fazer isso? Como? Como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, seja discípulo. Faça discípulos, principalmente na tua casa. Marido, você que ainda não tem filho, faz da tua mulher a tua discípula. Ela é o presente que o Senhor te deu. Mulher, olha para o teu marido. Se ele, por alguns momentos, se desviar, ou sair o mínimo que seja daquilo que é princípio, você sabe que é princípio porque você tem sido discipulada nesse sentido. Se levante em autoridade, em oração, em intercessão, em clamor. Chame ele à razão, sim, em amor. Porque vale a pena, é carne da tua carne. Ele é carne da tua carne. Teu pai e tua mãe, como diz a Bíblia, deixará teu pai e tua mãe uniciar a sua mulher para que ambos sejam uma só carne. Teu pai e tua mãe já não são mais carne da sua carne. Mas o teu marido agora é carne da sua carne. E a tua esposa é carne da sua carne. Então vale a pena. Pai e mãe, você que está aqui, faça dos seus filhos discípulos. Mas para que você faça dos seus filhos discípulos, você precisa aprender a ser discípulo. Você precisa aprender a ser discípulo. Ai, pastora, mas o meu marido nem convertido é. Ô, rainha, sacerdote, governa dentro da tua casa, mulher. Você não precisa de muita coisa. Chega de falar de Deus para ele, fala dele para Deus, vale a pena, dobra o teu joelho, vai ungir a almofada dele, vai ungir roupa, vai ungir cueca, unge tudo que você pode, mais alguma coisa, você é carne da carne dele, você tem autoridade para isso. Vai buscar conselho com alguém, o que eu faço? Nós temos uma equipe aqui capaz para poder te aconselhar. O que é que eu faço? E eles vão falar todos a mesma linguagem, eu te garanto, e põe minha mão no fogo para isso. Levanta a tua voz, reina, bata o teu pé. e mostre quem é que manda no mundo espiritual, não para o teu marido, mas para o mundo espiritual. Amém? Filhos, sejam discípulos dos vossos pais. Pais, aprendam a ser discípulos, para que vocês possam saber discipular. Filhos, você que não tem os seus pais no caminho do Senhor, por enquanto, olha para os teus pais espirituais. A parte espiritual, nós estamos aqui para poder te deixar um legado. E a tua vida vai interferir dentro da tua casa. Serás um profeta ali dentro, de uma maneira sobrenatural. Falarás e o mundo espiritual ali entenderá. Por quê? Porque sabes ser discípulo e tens quem te discipula. Viva, mais um ponto, viva as realidades do reino com fidelidade, perseverança e força de vontade. Não deixe de ser fiel. Não é qualquer coisa que vem sobre a tua vida que você deixa de ser fiel, perseverante, a tua força de vontade caia por terra. Isso tem que acabar. Os teus olhos não podem estar colocados sobre homens e mulheres, porque falham. Não troque a fidelidade ao Senhor por um prato de lentilhas, por coisas tão poucas. Ah, por coisas tão poucas. É tão pouco tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que nós temos, comparado à imensidão daquilo que ainda viveremos e aquilo que ainda nos espera. Uou! É tão pouco. Tão pouco. Por isso não vale a pena resistir. Não vale a pena criar barreiras. Não vale. Passa, entrega, joga a toalha logo e fala, tá bem. Tá bem. Eu vou ser diferente. Não quero ser um Manassés da vida. Preciso ser açoitado, machucado, até chegar ao fundo de poço, para chegar e me arrepender, mas estou todo estourado. Não preciso. Seja inteligente. Seja inteligente espiritualmente falando e emocionalmente falando. Não deixe de congregar, não troque sua igreja, os cultos, as festas, por outras coisas que não firmam a palavra em você ou em seus filhos. Por uma cama, por um passeio sem propósito ou outra coisa qualquer. Não perca o congregar. Há há uma mentira de Satanás sendo gerada dentro de muitos, dentro da igreja. Sabe qual é essa mentira? Ah, mas eu não preciso congregar, eu não preciso estar na igreja, porque o Senhor está comigo, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu tenho meu tempo com o Senhor em casa. Mentira! Mentira! Vou pegar um texto, porque agora não tenho certeza dele. Vou ver se é esse. Não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Deixa eu ver se é esse. Primeira Timóteo 3:15. Pode colocar aqui, tá aí? Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu pergunto para você, O que é uma coluna? Aqui está falando da igreja, aqui está falando da igreja mesmo. Está falando do congregar. Para que serve a coluna? Para dar firmeza, para dar sustento a alguma coisa. Se esse lugar não tivesse colunas, se calhar esse teto já tinha caído sobre a nossa cabeça. Mas porque há colunas, ele se mantém de pé sobre a nossa cabeça. A palavra de Deus está dizendo que a igreja do Deus vivo é coluna e firmeza da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o vir à igreja, o congregar, ajuda você a sustentar Jesus na sua vida. Não tem como você sustentar Jesus na tua vida se você não vir à igreja, se você deixar de congregar. Então, essa é uma mentira terrível de Satanás na vida de pessoas. Há pessoas que são sustentadas por o YouTube, espiritualmente falando, que a sua mente está tão confusa, porque houve A, B, C e D, e visão mais visão gera o quê? Divisão, e uma casa dividida, ela não subsiste. E dentro da igreja, porque as pessoas não são alimentadas como deve ser daqui de cima, elas não estão sustentadas, então elas vão buscar em outros lados, vão buscar em YouTube, e a sua cabeça vai ficando cada vez mais confusa, porque visão mais visão vai gerando divisão. Isso quando não ouvem heresias, e buscam coisas muitas vezes para contestar aquilo que é pregado e ensinado como princípio. Então eu digo uma coisa: para, não caia nesse engano terrível do diabo, porque a igreja sustenta Jesus na tua vida, ela é coluna e baluarte para sustentar Jesus na tua vida. Sem congregar, não tem como você sustentar Jesus, entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso de uma vez por todas, então não deixe de congregar. As festas bíblicas que nós comemoramos aqui, Pentecostes, Páscoa e Tabernáculos, geram princípios para a tua vida e geram princípios para os teus filhos. Uau! Sua vida de igreja ensinará aos seus filhos o melhor lugar onde está. Lá em Salmo 84:10, coloca lá. Salmo 84:10, eu gosto tanto dele. Salmos 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios ou da impiedade. Pode ser a tenda mais linda do mundo. Melhor é estar na casa dele, em seus átrios, diz a palavra do Senhor. Oh. Leve uma vida consagrada, jejue, ore, tenha devocional, tenha prazer em fazer um IAP, não venha para o IAP com cara de ué, não venha para o IAP simplesmente por vir. Deixe o Senhor gerar crescimento, maturidade em você. Porque quanto mais maduro você for, mais condições você vai ter de receber uma herança. Porque enquanto não houver maturidade, sabe quem ficará a governar a sua herança? Um tutor. É, um tutor. Enquanto nós formos crianças espirituais e não buscarmos o crescimento, não receberemos a herança. Por quê? Porque um pai jamais entregará a herança na mão de uma criança, porque em dois dias ela detonará tudo na Toys R Us, e no Jumbo, e no Pingo Doce, comprando gomas e chocolates. Agora, quando há maturidade, é diferente, porque eu sei muito bem o que eu vou fazer com a herança, eu sei muito bem para onde eu vou. e o que eu tenho que fazer. Então busque maturidade. Quanto mais maturidade você tiver, mais rápido a herança cairá sobre você. O Pai colocará a herança nas tuas mãos. E tudo aquilo que você tem orado e clamado vai fazer assim, ó. Uf! Vai começar a acontecer. Vai começar a jorrar. E você vai falar, como? As bênçãos virão e te alcançarão. A palavra de Deus se cumpre, tão simples quanto isso. Gente, não precisa correr atrás de nada. Sabe aquela coisa de ficar fazendo campanha para tentar convencer Deus que é uma boa ideia me abençoar? Ah, então eu vou fazer a campanha do não sei o quê para conseguir a vitória do não sei o quê. Sabe? Só que a pessoa vai de campanha em campanha, mas a vida não muda. Ela continua no mesmo, ela continua imatura. Aí é como um cão a correr atrás da cauda. Você já viu alguém alcançar? Ele não alcança, ele não consegue. Corre igual um tonto e faz a gente rir. Os de fora ri, faz ou não faz? Tem muita gente rindo da tua cara. Quando você é imaturo, tem muita gente rindo da tua cara. Inclusive o mundo espiritual, o diabo, ri muito. A palavra de Deus diz que as bênçãos virão e nos alcançarão. Viva princípios, seja fiel, congregue, seja filho. Ah, tenha honra, tenha prazer em ser filho, em ser filha, porque as bênçãos virão e te alcançarão. Quando você vê, já veio. Quando você vê, já aconteceu. De repente você começa, oi, mais uma. Oh, mais uma. Eu amo quando nós estamos ali no grupo da CAP, da igreja, que nós temos um CAP no WhatsApp. E aí começam os testemunhos. Eu vibro.